Direita, esquerda, libertário, conservador, comunista, socialista, cara, quanto rótulo, né? Afinal de contas, quem que é do bem e quem que é do mal, hein? Será que dá para classificar assim, hein? Vamos ver. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portalcafebrasil.com.br/554.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é a Marina, lá da Suíça.
Oi, Luciano, aqui é a Marina da Suíça. Eu te mandei uma mensagem na semana passada, não sei se você vai estar lembrado de mim. Eu acabei de ouvir o programa Um Coxinha e eu tava dirigindo, eu fiquei aqui pulando na cadeira do carro de algumas coisas que me davam raiva de ouvir, algumas coisas que eu concordava, mas nossa, especialmente a hora que você chegou no texto do Arthur Chechel sobre as sensações dele com o que a gente vive no momento, sobre bom, tudo isso aí que ele estava sustentando no texto dele. O que eu queria propor, na verdade, talvez seja um pouco redundante, não sei, mas é uma explicação sobre a diferença ou sobre qual que é a linha que divide a esquerda da direita. Eu sei que depois tem o centro, mas porque a linha é meio tênue às vezes. Eu sei que são completamente opostos, mas fica tão vago para mim o que define uma pessoa de direita, que já é um termo até que eu nem gosto de usar. Eu vou dizer, eu sou contra o PT, eu não sou necessariamente de direita, eu sou com certeza não sou de esquerda, sou contra o PT. E especialmente aqui na Suíça, quando eu observo um pouco a política aqui, justamente o partido que, nos meus olhos, representa o PT no Brasil, aqui na Suíça a gente chama esse partido de direita. Então eu fico completamente confusa, eu não entendo por que aqui na Suíça a gente chama de direita algo que no Brasil para nós é definido como esquerda e vice-versa. Bom, não sei se adicionei alguma coisa, mas bom, era isso que eu queria dizer. Ia clarear bastante coisa na minha cabeça, não sei se isso já foi abordado, porque eu estou um pouco atrasada com os programas. Então vou aproveitar para dizer que eu adoro o Café Brasil, eu sou sua fã número um. E eu tô super feliz de estar acompanhando, assim, agora eu tenho podcasts diários, né? Porque eu tenho tanto podcast ainda para escutar. Então eu tô aqui no meu deleite de podcasts quase todos os dias. Muito obrigada e um abraço apertado em você, na Cissa e no Lala. Um abração, Marina.
Pois é, Marina. A pior coisa que podemos fazer é tentar explicar direita e esquerda comparando o Brasil com outros países. Olha, não dá, viu? A gente aqui esculhambou de vez as definições. Eu vou tentar dar uma explicação diferente nesse programa, tá bom?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Marina, se enviar um endereço aqui no Brasil, vai receber um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKTBrasil. Hoje tá cheio de gente aqui, então hoje eu quero ir em festa. Vamos lá, em festa. Na hora do amor, use
Prudence!
Prudence! Muito bem, este é um tipo de programa que dá pano pra manga, viu? E vai precisar de mais episódios. Eu vou começar com um e-mail longo de um ouvinte, o Alex Terra. Ele conta sua experiência pessoal e profissional relacionada à questão direita e esquerda. Vale ouvir, viu? O Alex, você também ganhou um livro e o kit DKT. Escreva pra gente no contato@lucianopires.com.br. Oi, Luciano, sou médico psiquiatra na ativa desde 1999. Durante toda a minha formação, fui simpático às ideias que hoje se diz de esquerda. Ou seja, entendi a sociedade como uma estrutura de funcionamento injusto, voltado para a centralização de poder dos detentores do capital e com um olhar para o social, no mínimo, pouco interessado. Essa postura influenciou muitos aspectos da minha vida, e isso inclui as minhas escolhas profissionais. Fez parte da minha identidade pessoal enveredar pelo caminho da justiça social, da construção de um sistema de saúde mais justo e de acesso universal. No meu contexto, significou ser um psiquiatra comunitário. Significou trabalhar para o sistema público, ser um servidor municipal, me envolver com o movimento da reforma psiquiátrica. Durante vários anos, isso foi muito gratificante. Foi a época da implementação dos Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs, no Brasil todo. Um centro de saúde público, especializado no tratamento das patologias psiquiátricas e que utiliza o ideário da reforma psiquiátrica como norteador. Com a implementação dos CAPs, houve uma descentralização dos locais de tratamento das doenças psiquiátricas, passando dos manicômios em centros urbanos maiores para as pequenas localidades. Trabalhei em vários, chegando a ser coordenador em dois deles por alguns anos. Também pude participar da implementação de um novo modelo de atendimento hospitalar às patologias psiquiátricas. O bom de ser um psiquiatra de uma cidade de interior é poder protagonizar as diversas formas de prestar assistência, que quando se mantém em uma cidade maior é mais difícil. Mas, como toda utopia, está fadada a se estatelar com a realidade, o tempo foi passando e as dificuldades se impondo. A começar pela minha fé nas ideias de esquerda. Os fatos foram minando a minha confiança que tinha na gestão do PT. Vinham aparecendo as notícias de corrupção, mas eu sempre ficava naquela dúvida de que seria uma distorção da mídia, uma construção de uma narrativa tendenciosa, uma tentativa das elites de desbancar as conquistas sociais. Até que veio a certeza, através da questão do Mais Médicos. Eu faço parte da realidade da medicina pública no Brasil. Eu sei como são as condições de trabalho na saúde pública e eu vi a grande sacanagem que foi feita com a classe médica naquela movimentação da Dilma com os Mais Médicos. Se antes eu tinha dúvidas, pois aquelas notícias eram de áreas que eu não conhecia, sobre a saúde pública eu sabia e tive a certeza da má intenção por detrás de tudo aquilo. Ali foi sepultada a minha confiança na retórica da esquerda. Em paralelo a isso tudo, pessoalmente, eu tive algumas experiências em meados de 2006 com o mundo capitalista. Fiz umas incursões pessoais como aplicador na Bolsa de Valores, li muitos livros sobre investimentos e sobre o funcionamento do mundo do capital. Essa experiência me fez ver um outro lado do capitalismo e também ajudou a desmontar as minhas ideias esquerdistas sobre a malvadez inerente ao mundo capitalista. Junto com tudo isso, fui me deparando como médico do sistema público com a ineficiência da gestão pública dos recursos. Vi os recursos destinados à saúde mental entrarem em um fundo único e serem realocados para outras áreas que não a destinada originalmente. Vi os serviços de saúde mental terem obrigatoriamente que utilizar da criatividade o tempo todo para poder suprir as demandas, pois a quantidade de técnicos era no máximo metade do que a diretriz orientava. Vi gestores tomarem decisões importantes em relação à alocação de técnicos, por exemplo, sem tomar conhecimento da realidade do serviço e sem consultar quem estava no front sobre as adequações disso. Coisas típicas de uma gestão ineficaz. Fui me dando conta que essa é a marca registrada da gestão estatal. E a minha crença no Estado foi se esfacelando. E a minha identidade pessoal e profissional se esfacelando junto. Por sorte, sempre mantive a minha atividade profissional privada, não dependendo totalmente do serviço público para exercer a minha profissão. Confesso que nos últimos anos vinha bastante descontente e frustrado com a atividade na saúde pública. Sentia que ali não havia mais metas e projetos, apenas a manutenção de algo meia boca. Vi colegas se despedirem da atividade no serviço público, também com o mesmo gosto amargo que estou transparecendo aqui. Há 2 anos, mudei minhas perspectivas. É interessante, pois não abandonei minha vontade de fazer justiça e de trabalhar em prol da desmistificação da doença psiquiátrica. Apenas mudei o local onde estou fazendo isso. Hoje trabalho auxiliando magistrados a tomarem decisões pautadas na razão e na ciência sobre o destino de pessoas portadoras de doenças mentais. Posso, dentro dessa área de atuação, ajudar as pessoas a terem suas doenças psiquiátricas reconhecidas como incapacitantes, seja de forma provisória ou de forma definitiva, tornando o sofrimento e dificuldades legítimos. Por outro lado, posso também alertar os juízes de que há pessoas que querem ficar se beneficiando dos recursos públicos, os nossos recursos, sem necessidade, sem estarem doentes. Essa é uma função muito gratificante, pois me sinto também defensor dos brasileiros. Dentre as várias facetas dessa nova realidade, eu destaco o fato de não estar mais dependente das decisões do Estado. Faço esse trabalho como um prestador de serviços, livre na minha atuação, dependendo apenas de mim e do reconhecimento da qualidade do meu trabalho pelos magistrados. Assim como mantenho a minha atividade de consultório, que depende apenas de mim e do reconhecimento dos meus clientes. Passei a atuar integralmente na lógica do livre mercado e isso é muito bom. E é isso que desejo para o meu país. Não digo que sou de esquerda nem de direita, mas certamente alguém que valoriza a liberdade de forma ampla, seja a liberdade interna, seja a liberdade externa, isso incluindo as trocas com as outras pessoas. Um abraço, Alex Terra.
Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me disfarço, não sei se fico. Passo, eu sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia eu sei que estarei mudo, mas nada. Amanhã estarei mudo, mas nada.
Eita, o Raimundo Fagner lá dos anos 70, que para sofrimento do Lalá eu já toquei tantas vezes no Café Brasil. Aqui você ouve Motivo, canção com letra de poema de Cecília Meirelles. Poema de Cecília Meirelles, cara. Existe melhor representante da liberdade criativa do que um poeta?
Não sou alegre nem sou triste, sou poeta.
Pois é, esquerda, direita. Deixa eu dar o meu pitaco aqui. Terminando minha palestra, Comunicação em Tempos de Cólera, na qual em determinado momento eu trato do Brasil que sonhávamos em 1979 e que virou de ponta cabeça 25 anos depois, pelas mãos justamente daquela moçada que tinha todas as respostas, várias perguntas surgiram na plateia. E uma delas, recorrente, o que é que eu achava da divisão entre esquerda e direita no Brasil? Cara, deve ser a pergunta que eu mais ouço, viu? Dá para responder a pergunta daquela plateia jovem de muitas formas. Eu escolhi fazê-lo combatendo uma falsa dicotomia. Decidi bater na tecla de que ser de direita ou de esquerda não tem nada a ver com ser bom ou mal, mas com a forma como o indivíduo vê o mundo. Essa falsa dicotomia, transformada em rótulo que reduz as discussões, foi pacientemente construída ao longo de 60 anos. A esquerda é boazinha, se preocupa com a natureza, com os índios e com os explorados. A direita é má, ditadora, capitalista, desmatadora e exploradora. Se você é de esquerda, você é bom. Se é de direita, é mal. É isso que foi ensinado a você durante sua infância e juventude, um estereótipo muito fácil de assimilar. Quem estuda um pouquinho, mas olha, um pouquinho só, imediatamente percebe que isso é uma caricatura conveniente, a serviço de uma ideologia, da manutenção de uma certa elite no poder. E eu prossegui na resposta. O esquerdista vê o mundo de fora para dentro, primeiro o planeta, depois a sociedade, então o país, a cidade, a tribo e o indivíduo. Ele pensa primeiro no coletivo, considera o indivíduo uma unidade desprezível, egocêntrica, egoísta, cobiçosa, e que, quando largado livre, explora o outro indivíduo. Por isso, o pensamento de esquerda acredita que um governo forte é necessário para definir como o indivíduo deve viver. Para o esquerdista, as mudanças só acontecem no coletivo, em grupos compostos por gente altruísta, que sempre chega magicamente às melhores soluções. Por isso, quer assembleias intermináveis, onde todo mundo tem de opinar e onde é praticamente impossível sair do mínimo divisor comum. Já quem é de direita pensou o contrário, de dentro para fora. Primeiro o indivíduo, depois a tribo, o país, a sociedade e o planeta. Para o direitista, a mudança acontece a partir da liberdade de escolha e de ação individual, que é o que provoca mudanças. Por isso não quer um governo onipresente, não quer coletivismo, não quer assembleias infinitas. Quer resolver a partir da ação livre e individual. Fala a verdade, não é muito mais bonita a posição generosa da esquerda em que se coloca como a que pensa nos outros e não apenas em si próprio? Como resistir a tanto altruísmo aí? E nesse pacote, meu, cabe tudo, viu? Da defesa de minorias ao aquecimento global. Pois é. Dentro dessas duas visões de mundo, você distribui os anarquistas, os liberais, os conservadores, os socialistas, os comunistas, os corintianos e etc. Quando a gente entende como essa questão do de dentro para fora e de fora para dentro funciona, passa a compreender que aquele sujeito que defende o indefensável, que sai na rua gritando "é golpe", que quer a volta dos militares, que cospe na cara de quem usa a camisa do Bolsonaro, que agride uma pessoa por ela ser gay e que quer calar na porrada quem fala o que ele não quer ouvir, pode ser um cara legal. Sim, pode ser aquele vizinho que toma um chopinho com você, que ama os filhos, que leva o cachorro para passear e que quer, sinceramente, um mundo melhor. Só que ele quer de um jeito diferente do seu. Ser de direita ou de esquerda, a princípio, não deveria definir o caráter de ninguém, apenas indicar a forma como a pessoa vê o mundo. É, mas é claro que essas escolhas apontam numa direção, não é? A forma como eu, Luciano Pires, escolhi para ver o mundo, considerando essas definições, é a da direita. O indivíduo como motor das mudanças. Se eu quero mudar algo, começo comigo, considerando meus defeitos e limitações, sem acreditar em mágicas, utopias ou gente que vende o céu no futuro desde que eu vá para o inferno no presente. No fim das contas, eu, e não nós ou eles, sou o motor das mudanças. Se eu encontrar outros eus com esse mesmo tipo de pensamento, aí sim talvez tenhamos um grande nós, capaz de acelerar as mudanças. Sem vitimismo, sem colocar a culpa no sistema, sem reducionismos. Apenas exercitando aquilo que deve ser o nosso maior valor, a liberdade individual. Pois é, mas esse é só o meu jeito de ver o mundo.
Cantiga de roda de um cego apaixonado, cantiga de moça lá do cercado, que canta a fauna e a flora e ninguém ignora se ela quer brotar. Bota uma flor no cabelo com alegria. Para não ser
Que gostoso, né? Primeiro você ouviu o violão de Denis Sined e agora a paulistana Amanda Acosta cantando Sete Cantigas para Voar, de Vital Farias.
Mentira de água é matar a sede.
Pois então, vale aqui uma reflexão. O Alex Terra, com seu relato, era um mau sujeito quando era de esquerda e se tornou um bom sujeito quando se abriu para outras ideias, mas à direita? Ou sempre foi um bom sujeito, hein? Vale a pena manter essa falsa dicotomia, entendendo a situação com dois pontos de vista alternativos, como se fossem as únicas opções? Ou é melhor aceitar a realidade de que podem existir outras opções, ou como fez o Alex, uma síntese das duas posições pode representar o melhor caminho? Meu ponto com este programa é o seguinte: pare de classificar as pessoas, as ideias, como boas ou más. Classifique-as como certas ou erradas de acordo com a sua forma de ver o mundo. Mas jamais, jamais perca de vista que essa é a sua forma de ver o mundo. Talvez não seja a minha, nem a do seu interlocutor, ela é a sua. Isso faz com que você esteja certo e quem pensa diferente de você esteja errado? Não necessariamente. Apenas faz com que você haja de acordo com seus valores e convicções. Mas uma coisa é fundamental: jamais perca de vista que aquela outra pessoa que pensa diferente de você pode ter estudado tanto quanto ou até mais que você. Pode ter mais experiência que você e pode pensar diferente de você exatamente por isso. Pode ser como o Alex Terra, que transforma a própria experiência vivida na bússola que indica para qual lado virar. E talvez o errado seja você. Aproveita a cuca quente aí e ouça de novo o programa 544 Persuadível. Ele é um excelente complemento para este aqui.
Pé direito, pé esquerdo, de um lado pro outro, pra frente e pra trás. Quem já aprendeu, hey, faça como eu. Pé direito, pé esquerdo, de um lado pro outro, pra frente e pra trás. Quem já aprendeu, hey, faça como eu. Me chame nessa dança, vamos todos brincar. Não existe idade pra quem gosta de dançar. Que quebre no balanço, pegar fogo no breu agora. Quero ver quem aprendeu. Pé direito, pé esquerdo.
E aí, não definiu ainda qual é o pé que você vai usar? É? Não faz mal, ó. Vá se achando por aí, é um pé de cada vez.
Pé direito, pé esquerdo, pé direito.
E assim então, ao som de João Pedro e Cristiano, com pé direito, pé esquerdo, que vamos saindo no embalo. Com este ser eternamente em dúvida, Lala Moreira na técnica. Este outro ser que só tem certeza, Cissa Camargo na produção. E eu, que viro aqui, viro ali, viro acolá, mas eu tô indo pra direita. Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Marina, os visitantes Jason e Welton, Raimundo Fagner, Denis Sined, Amanda Acosta e João Pedro e Cristiano. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no YouTube repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é o 5511 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Não esqueça, hein? Tem um resumo desse programa que você pode baixar em PDF, acessando o portal cafebrasil.com.br/554. Venha se juntar a uma turma da pesada na Confraria Café Brasil, onde as pessoas se reúnem para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo juntas, para a esquerda, para a direita, para o meio, para cima, para baixo. Acesse cafebrasil.top. Para terminar, uma frase de Manuel Francisco dos Santos, o imortal Garrincha. A bola veio para a esquerda e eu não chuto bem de esquerda, mas não dava para trocar de pé. Então eu chutei com a esquerda, fazendo de conta que era de direita.
junto aos vós.
Há 13 anos em seu coração.